Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Ai! Guilherme, como sempre, não grita, cara. Eu sou muito revoltado com isso, cara. Eu sou muito revoltado com isso. Eu tô todo mundo aqui. O Paulo, eu entendo que ele tava de boca cheia, o cara tá mandando ver um X-Tudo aí, um Guaraná.
A audiência não tá vendo, mas o Paulo tá parecendo a própria fome. Isso é uma traça. Ele tá devorando um sanduíche.
Cara, tá devorando um refri aí. Não, eu tô com medo, você vê que é do gato pular no colo dele e confundir o gato e dar uma mordida no gato, cara.
O Paulo não dá comida pro gato, o gato tenta comer a comida dele.
É, cara, negócio quarentena selvagem, cara.
Olha que lugar é esse gato, eu cheguei aqui e ele já morava aqui. Até agora ele acha que é dono da
casa. Que isso? O gato que é o dono da casa.
Tu tá morando de favor na casa do gato, é isso?
Exatamente, eu nunca cheguei a passar por isso. Que tem aquela ideia que o gato ele gosta da casa, né? Não gosta da pessoa, né? E é verdade. O dono dele mudou de AP, eu vim pro AP do cara e eu cheguei aqui e o gato mora aqui. Então eu chego dele do trabalho, o gato tá aqui, eu saio, o gato fica aqui.
Bicho, fala a verdade, ele olha torto contigo com aquela cara de veio aqui pra passar uma semana e já tá passando.
Deve estar tá bem
desconfiado. Caralho, cara, é bicho, cara.
Ah, é. Não, o gato deve estar pensando assim, pô, o cara nem paga o aluguel pra mim, não me dá nem um racha do sanduíche, que filha da puta, velho.
É, exatamente. Ele pensa, na verdade, o gato ele pensa que a casa é dele e os humanos que habitam a casa são os parasitas que estão sugando dele.
É, lógico que entendeu? É,
velho. Ele acha que vai me comprar com lagartixa morta, baita vacilão, otário.
Esse quebrou. Eu tenho uma vasilha ali pra esquentar comida no micro-ondas, de vidro. Tinha, né? Ele quebrou. Deixei em cima no micro-ondas.
Porra, você não dá comida pro gato, velho. O gato vai te fuder mesmo. Então acerta o gato.
Esse dia eu dei uma xícara de carne moída pra ele. Ele não comeu
uma xícara
tudo.
De carne moída. Uma xícara de carne moída. Não, mas gato é fresco, sabia? Essas coisas. Gato, ele olha com nojo assim.
Ele não comeu tudo.
Quero nem. É... Cara, eu vou te falar. E tem um negócio que diz assim, que o gato, ele fica trazendo esses bichos mortos pra você porque ele acha que você, é um, que você não tem capacidade de caçar comida. Acho que faltou diálogo ali, faltou um Dolittle ali pra dizer, gente, nós humanos não precisamos mais caçar. A gente já vive numa sociedade que a nossa caça já vem enlatada, parafraseando o Robson.
Não é? Pois é, tá certo o Robson. Mas é, mano, o gato, ele é independente, velho. O humano é carente, entendeu?
Aí o gato, ele é uma mistura de independência com pau no cuzice.
Mas é, mano, entendeu?
Porque o gato, ele é, às vezes você quer fazer um carinho no gato, o gato depois tá se lambendo como se tivesse com nojo de você. Deixa essa mão, de sei lá onde foi que tu pegou no pau, veio fazer carinho em mim pra tomar tua, negócio assim.
É, pois é, imagina, olha que merda a vida do gato. O cara passa a mão no saco, a mão do cara fica fedendo, diz que o gato sente cheiro de mil coisas que a gente não sente. Imagina o que que é pra ele o terror da mão de um humano com cheiro de merda, de saco, de não sei o quê.
É, ele sente porra. Cheiro de espírito, né? Ele deve ser mais puto ainda com o humano do que os espíritos que vivem em volta dele, né? Você não vê ainda
eu acho, eu acho que o gato, eu acho que o gato faz isso de sacanagem, sabe?
É.
Eu acho que o gato faz isso.
Ele combina tudo
isso. Eu acho que ele pensa assim, porra, vou sacanear esse cara. Aí fica olhando pra parede e fica... Sacanear.
Ah, me cago de medo.
Olha o trouxão. Olha o trouxão correndo, ó. Tô vendo isso aí. Tô vendo. Olha o trouxão ali, chamou o pastor ali. Cara.
Eu gosto daquele filme Divertidamente, que no final tem a mente dos animais, né? O do cachorro, eles ficam tudo bobão. Aí o gato é um andando no teclado, o outro passando lá atrás, derrubando alguma coisa, aí o gato no meio da rua, o gato de verdade tá todo, pula pra cima, pula pra baixo, vai pulando, vai pro outro, é todo desgovernado.
É foda, cara, mas é isso aí mesmo, cara, o gato é, eu vou te falar uma coisa, se tiver uma guerra civil entre gato e cachorro, igual que teve o da Marvel, tá ligado? Guerra civil. Eu tô do lado dos cachorros.
Ué?
Ah, eu também tô do lado dos cachorros.
Deve ficar do lado dos vencedores?
Do lado, o gato vai vencer essa guerra, sabe por quê, cara? Porque então, o gato, ele não tem o mesmo espírito de companheirismo que o cachorro.
O gato é o vilão, né, cara?
O gato, ele é,
o gato é o vilão.
Isso depende de quem ganhar a guerra, né? São os vencedores que contam a história.
Agora eu acho...
Já ganharam no Egito lá, não tinha uns gatos lá que eram deuses e tal, no Egito? Já ganharam a guerra, uma guerra primeiro.
Vai, Magnão.
Não, eu só ia dizer o seguinte, que você pode ver que os próprios filmes não retratam muito bem o gato, porque todo gato que é do lado do mocinho, que geralmente é o cachorro, é um gato que é imbecil. tá ligado? E o gato, que é o vilão, ele geralmente é todo ardiloso e inteligentão.
Pois é, e outra coisa, qual que é a maior demonstração de maldade em qualquer coisa da cultura pop? Matar o cachorro.
Matar o cachorro.
Eu já não, disse, se mata o gato, ninguém tá nem aí. Ninguém John tá nem aí.
John Wick tá aí pra provar, cara.
Você é lógico.
Se matasse meu cachorro, meu patrão, eu ia que nem o John Wick, tá ligado? É. Só que eu ia na base da mordida.
Pois é, entendeu?
É, vocês acham que se fosse um gato, então o John Wick não tinha feito tudo aquilo? Além de matar todo mundo e fazer quatro filmes?
Que nada.
Não dava nem um curta?
Acho que não, porque se o gato fosse... fosse, né, o João Wick, ele ia ter nojinho da mão do João Wick. Porra, tu passou com essas mãos aí, cara, mão cheia de pólvora, cheia de gente morta, sei lá, sai fora, louco.
Pois é.
Aí ficava se lambendo.
O cachorro não, velho, o cachorro é bonzinho, o cachorro, você sai de casa meia hora, ele vem no portão pra te esperar, entendeu? Fica banando o rabo, fica triste.
Mas eu tenho uma ressalva, se o cachorro ele é bonzinho, mas ao mesmo tempo ele é imbecil, porque o cachorro ele mija na casa às vezes de propósito só pra você poder limpar, e você passa 3 semanas com a mão pura água sanitária de tanto limpar mijo de cachorro, e eu odeio isso, tá? Eu não sei mais nem qual é o cheiro da minha mão, tá?
Você não tem ideia que o gato é tão mais higiênico que o cachorro.
Pois é, gente.
Esse dia eu deixei ele trancado aqui dentro, a hora de trabalhar. E daí não tinha como ele sair pra fazer as necessidades básicas, né, fisiológicas dele. Do gato. E agora ela foi lá no banheiro ali. Ele tinha feito cocô. Ele tinha cagado do lado do vaso. Quase no vaso. Mais um pouquinho ele tinha acertado.
É, não, isso aí. Isso é um ponto positivo pro gato, viu, cara? Ele só faz xixi e cocô no banheiro mesmo. Tipo, que pra privada é desse palito.
Será que, na verdade, a raça dominante da Terra não são os gatos? E a gente acha que os humanos que mandam alguma coisa? Porque...
Eu acho que a gente tá morando de favor no planeta dos gatos.
Inclusive, tem uma teoria de que os alienígenas chegassem aqui na Terra hoje e olhassem, quem que tá limpando a bosta de quem?
É verdade, é isso mesmo. A gente só acha que manda, mas eu acho que quem manda é os gatos.
Ué? Porra.
Entendeu? Na verdade, os gatos, eu acho que eles deitaram os cachorros, entendeu? Que aí a gente só é brother dos cachorros. É tipo assim, é como se a gente fosse pra prisão, aí tem aquele amigo muito legal junto com a gente, é o cachorro, tá ligado?
O diretor da prisão.
Pois é.
Então, cara, é muito legal. É, eu não sei, cara, eu não gosto de gato. Eu, na verdade, não tenho nada contra, mas tipo, eu não maltrato. Mas se eu tivesse que escolher cachorro ou gato, eu escolheria cachorro com certeza. Porque eu acho muito mais legal.
Pois é, vamos depois fazer esse debate aí, cachorro gato. Mas vamos aqui, gente, vamos começar mais um Chulé na Teta, esse episódio, esse podcast mensal de notícias engraçadas, notícias malucas, ou o normal do Brasil 2020, né?
Ah, tá difícil, cara.
Pois é.
No início era procurar notícias bizarras. Tem um site do G1, tem vários sites especializados em isso. Mas agora você abre qualquer site e as notícias estão lá. Então, eu não sei se houve uma migração das notícias para esses sites, ou o mundo remigrou. Eu ainda acho mais que...
Não, só ir olhando, desde o primeiro episódio até esse agora, os sites que a gente vai falando que são as notícias. Né? Os primeiros era Mundo Bizarro, não sei o quê, era MSN. Agora não, velho. Agora é G1, Globoesporte.com, Estadão. Tá foda.
Você abriu o Twitter ali, já era.
Já era. É, a gente fecha a pauta com uma semana, gente. Não precisa correr atrás. Mas vamos lá para a primeira notícia.
Eu tenho uma coisa muito séria pra dizer. Geralmente a gente não apresenta a bancada.
Ah, é verdade. Verdade, desculpa. Vocês estão certos. É que, assim, a quarentena, ela atrapalha a vida da gente no nível que as coisas já não fazem mais sentido, entendeu? Eu já não sei por onde começa, por onde acaba. Pra mim, agora, tá tudo bagunçado. Mas, vamos para as apresentações. Vou inverter a ordem hoje. Comigo aqui, o garoto... Que o gato que mora na casa do gato, Paulo Zanella.
E aí, pessoas, beleza? E Paulo Zanella, diretamente de Capitão, cidade interiorana no oeste do Paraná.
Caralho.
4 casos de coronavírus.
E conosco aqui também o rapaz que está com o boné do Super Patos, um grande gamer nostálgico aí, Marinaldo Filho.
Olá, pessoas, eu só quero dizer o seguinte: muito legal vocês estarem ouvindo a gente, adoro vocês, mas eu também quero dizer que eu tô triste.
Por quê?
Por que você tá triste?
porque eu dormi demais no ponto e não pude usar o cartão do Bolsonaro pra poder comprar o que eu queria.
Porra, velho, deu mole.
Tá, pior, cara.
Pior que o Anonymous ainda falou que ia deletar todos os dados, velho. Caraca.
Cara, que ninguém ia ser investido. Cara, e eu tava me planejando, porra, ia comprar um desktop, entendeu? Tinha um desktop muito bom da Ace, que eu tô mirando miliano. Tinha um monitor foda, 344 Hz. Ia comprar uma TV melhor. Porra, ia comprar dois MacBook, um pra minha namorada, um pra mim, que eu achei muito legal pra programar, é bacaninha. Porra, ia comprar logo um iPhone Pro Max. Bota na conta do presidente.
Olha o sonho do povo brasileiro que é fudido, né? Você vai ter um cartão lá quase que limitado, com o Tesouro Direto vinculado. E teu sonho é comprar máquinas pra melhorar a sua vida, assim?
É lógico, cara. É lógico. A vida é feita pra comprar máquina, por isso que as máquinas vão dominar o mundo. É isso aí. Bom, eu sou o Guilherme Andrade, vocês já me conhecem. Me intitulam um host desse negócio aqui, mas não sei se eu sou host, não. Lembrando que nós sempre temos a consulta do Pastor Clarencio. Pastor Clarencio, com a sua grande sabedoria, qualquer momento aparecendo aí pra tirar dúvidas da gente. E vamos lá pra primeira notícia.
Lembrando que eu apareço só quando é muito importante, que eu sinto que o divino me tocou, sabe? Eu não tô falando do meu médico de próstata, falando divino, divino mesmo.
Tá certo, pastor, muito obrigado. Vamos lá, gente, pra primeira notícia. Isolado em busca de consolo, fazem vendas de sex shops dispararem. Notícia de 18 de maio do Notícias ao Minuto. A embalagem discreta demorou quase um mês para ser transportada da China até a casa de Stephanie da Silva, 31 anos, em Santo André, na Grande São Paulo. Mas ainda assim chegou em boa hora, isolada a programadora ganha a companhia do vibrador Monster Love, seu terceiro brinquedo sexual e a segunda compra do gênero desde o início da quarentena. Caralho. Mas esse monstro do amor não funciona só do modo solitário. As vibrações podem ser controladas via aplicativo pelo seu namorado, de qualquer lugar do mundo, desde que conectado ao Wi-Fi. Silvia imaginou que ia ficar em casa bastante tempo e conta que aproveitou a oportunidade para conhecer o seu corpo e se distrair. Abre aspas. Tenho aquela descarga de serotonina, gozo e vou fazer minhas atividades. Isso acaba reduzindo bastante minha ansiedade e nervosismo com a pandemia. Fecha aspas. Stephanie da Silva não parece ser a única que investiu no uso de brinquedos sexuais na quarentena. Na contramão da crise, sex shops relatam a reportagem um aumento de vendas, em especial vibradores, masturbadores e produtos para casais. Algumas casas zeraram os estoques, apostam na venda online e adotariam cuidados com higiene. Bom, gente, e aí? Como que vocês estão vendo essa crescente no mercado pornográfico? Não, né? No mercado de autossatisfação.
Eu vejo que é impressionante o quão as notícias do Chile na Teta se interligam de uma versão para outra, né? Você vê que teve gente que ouviu o programa passado, viu que quem foi procurar puta foi preso, com auxílio emergencial os caras quatro tá procurando o que agora? Compra online de... Por que não comprar um vibrador? Por que não comprar buceta de plástico, boneco inflável, tá? É mais seguro, você não vai ser pego pela polícia às 2 da manhã e é só alegria.
Será que alguém comprou um vibrador no cartão do Bolsonaro e mandou pra casa dele?
Eu acho poderia que não, isso, mas né? É uma ótima ideia.
Fez um pedido de um container
será...
de vibrador.
Ou será que... Ou será que pode aparecer nas próximas faturas do cartão do Bolsonaro aí alguns vibradores e ele botar a culpa no povo que pegou a senha do cartão dele?
O povo quer me foder.
Eu acho que o Bolsonaro tava sacaneando a nossa primeira dama querida Michelle. Não é Michelle, Michelle era do Temer, né? Não lembro o nome dela.
Michelinha.
Marcelo.
Não, Marcelo é Michelle, acho que é
Marcela. Marcela Temer.
É. Né? Marcela é do Temer. Essa é a Michelle.
Isso. Ó. Marcela é maravilhosa.
Fica a nossa homenagem aqui pra
Bolsonaro, Michelle. Ele deve ter feito alguma bagunça, igual aquele velho, né? Que pegou o auxílio, porque a gente sabe que o Bolsonaro também pegou o auxílio. Bolsonaro não ficou sem os 600 pila. Ele pegou e gastou. Foi nessas casas noturnas de divertimento aí que entregam, né, serviços amorosos remunerados. E vazou os próprios dados do cartão.
Pode ser uma grande desculpa. É uma teoria da conspiração? É uma teoria da conspiração, mas pode ser. Gente, o que vocês comprariam no sex shop?
No sex shop, cara, eu...
É mesmo? Nike,
Flávio. De anime. É. Tem que ser personagem de anime, porque... Uma almofada de anime também eu compraria, se tivesse.
Goku?
Eu não sei, eu tenho que pensar.
Diz que a grande moda entre os jovens agora é o tal do furry, né?
O que é furry?
É o furry. Não, mas furry eu não curto, não. Furry basicamente é aquelas menininhas que tem tipo rabo de animal, orelhinha de animal. É,
fantasia de bichinho de pelúcia. É. Orelhinha de coelho fofinha. Mas por que, Marinaldo? Por que você não curte?
Não sei, cara. Eu acho que eu não gosto muito de nada de muito que extrapole a realidade. Pra você ter uma ideia, quando eu acesso o Xvideos, eu vou na aba de amadores. Porque os pornô Full HD não me passa a veracidade.
A gente como a gente, né? A gente se identifica. Afinal de contas, o que é a arte se não a auto-identificação, né? A gente gosta do personagem que a gente se identifica.
E aquele cara lá, tudo meio fora de forma, sabe? Gordo, meio cansado.
Como Sanduba, cara. Eu tô vendo o cara que tá metendo o Sanduba pra dentro.
Comida, não,
uma mulher com umas estrias, né? Faz parte da realidade. A gente nunca vai encontrar algo como é feito lá na vida real, né?
Sim, faz parte. E você, Paulo? Vai falar agora que você nunca deu uma olhada num sex shop.
Meu, aqui não tem, né? Se tivesse um negócio desse, era quebrado, né? Era tipo...
Ah, mas na internet.
Eu acho que eu compraria aquelas... Não sei. Eu compraria uma calcinha comestível pra minha namorada, no Dia dos Namorados. É várias, né? Porque daí...
Você teria coragem de comer uma calcinha
comestível? Ah, sim, né? É o mínimo que se faz.
Tá bem. Caralho, velho.
Você pode jantar e transar ao mesmo tempo.
Calcinha comestível. Porra, velho, mas... sei lá, velho.
Por que, mano? O que tem?
Esse negócio de calcinha comestível. Não, nada contra. Cada um tem suas vantagens, entendeu? Pra mim, não como diria Debs lá do Masterchef, não me apetece. não me apetece.
Eu vi essa onda, entendeu? Aí.
Não me apetece, calcinha comestível, sei lá. É o, sei lá, o lance da boneca inflável aí do Magnaldo, eu também não acho, sim, sei lá, velho. Quem que lava essa merda?
Deixa o Mort.
Como é que não lava isso?
Acho então, é assim, a gente lava a criança, a gente tem que ter apego pela, né, pela tchutchuca. Eu não sei, qual é o nome que vocês botariam numa boneca inflável? Agora eu tenho que perguntar pra vocês. Desculpa, é que eu tô vendo a fofoca.
Não, vai lá. Sei lá, cara, nome pra boneca inflável? Vamos pensar aí, Paulo.
Depende, se eu gostasse muito dela, eu ia chamar de Fofuxa, né? Fofuxa? É que não é fofa, né? Elástica, né? Um nome que mistura elástico com boneca, com...
Janete. Cleide.
Cleide é nome de tia.
Cleidinho.
Ai, que vibe.
Vamos pra segunda notícia?
Deixa eu ler. Áudio bizarra. Segunda notícia, ela é publicada no NSC Total. E ela fala o seguinte. Áudio bizarro vaza e irrita vereador de Balneário Camboriú. Isso está a casa da mãe Joana, ele disse, né? A opção de home office na Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú resultou em uma saia justa na sessão de quarta-feira à noite, protagonizado pelo vereador Roberto Souza Júnior, MDB. Um áudio do parlamentar do conteúdo inusitado vazou acidentalmente e causou constrangimento no legislativo. O vereador Marcelo Achute, do PP, que participava presencialmente da sessão, falava ao microfone no momento em que foi interrompido pela fala de Roberto. Está coçando o pau mesmo? Olha o cheiro que fica. Imaginou... Olha o cheiro que fica. A Cut volta a falar e interrompeu novamente. Imagina na calça o cheiro que fica. O vereador Marcelo Assutti se irritou. O vídeo da sessão mostra que ele gesticula e se reporta ao presidente da Câmara, vereador Omar Tomali, PSB. O áudio, no entanto, está desligado. Quando retorna, capta parte da reclamação do parlamentar. Isso que está a casa da mãe Joana. É, o home office dos vereadores está bravo. Finalizando aqui a notícia, o vereador Roberto disse que só soube do áudio vazado nesta quinta-feira. Ali dia 21 ainda, pessoal, outras notícias. Pela manhã, ele afirmou que as falas diziam respeito ao filho pequeno. Ele... Meu pau. Ele conversava com a mulher sobre o uso de uma pomada na criança. Meu filho pulou em cima de mim. Acredito que tenha ligado o áudio. Foi um mal entendido. A fala não tem maldade. E aí, pessoal, o que vocês acham desse caso extremamente... clássico desse novo mundo, né? Desse novo normal, né?
Tem que ouvir isso aqui, peraí.
Não, depois o Magnaldo põe na edição aí também, pra galera ouvir, porque tem esse vídeo completo, cara, na internet. Esse vídeo viralizou aí.
Ele era uma das pessoas contrárias, depois virou favorável.
Tô coçando o pinto mesmo, olha o cheiro que fica.
Nossa, que cheiro. Ui, que...
Na noite de hoje, nós estamos votando.
Imagina aqui, na calça que cheiro que fica.
Quanto antes. Desse projeto.
O que eu posso dizer, velho? Quem nunca deu uma coçada no saco na home office, velho? Entendeu? Porra, tá coçando.
Caralho, gente do céu. Meu Deus, cara. O cara tentando fazer um raciocínio vendo os caras falando de cheiro de saco, louco.
Como é que ele fala? Isso aqui da cara da mãe Joana. Que tá rolando a mesma coisa bom, na Câmara dos Deputados Federal, né? Esse dia eu ouvi falar um deputado falar, não sei quem foi. Que o pessoal esquece. É quem manda, né? Daí é o presidente, né? Ele que controla. No Zoom, né? Você fica. Fala, você não fala, desliga o áudio de um, liga do outro, né? E fica todo mundo na telinha lá. Aí tem uns que estão dormindo na cama, outros que estão no meio da rua gritando com as pessoas e participando da sessão ao mesmo tempo.
Caralho, velho. Não, velho, é foda, velho.
Ai, Jesus. Eu só acho que quem não deve reclamar de catinga de saco é o pessoal aqui embaixo.
Já tá com o saco dele, né?
Tá com o saco nele, sei lá.
É o novo normal.
Tem uns amigos meus, cara, do Bolsonaro, que eu tenho medo de tentar dar um chute no saco do Bolsonaro e acertar a cabeça deles. É difícil. Ai, gente, fui ofensiva, desculpa. Vamos lá. É isso aí, cara. Eu não sei, cara. Sabe o que esses áudios me lembram? Me lembra, e eu já falei algumas vezes. Sempre que tem uma notícia dessa, tem um canal que eu assisto no YouTube chamado Canal 90. E ele coloca, muitas vezes, os erros que acontecem e os micos da televisão brasileira. Eu acho muito legal assistir, mas puta, eu tenho uma vergonha alheia da porra, cara. Você pode ver que todo mundo tem uma glândula de vergonha alheia e ela pulsa muito, dependendo do grau de vergonha alheia, cara.
Nesse canal eu tenho tanta vergonha alheia que de vez em quando eu pulo, que eu sei que vai ser muito merda, cara.
É. Ai, cara, puta que pariu, cara. Nossa senhora, mano. Cara, eu não sei. Não, pior é quando acontece ao vivo. Quando, às vezes você tá assistindo uma parada quando acontece ao vivo, você não espera gente. Tá, como assim? Que é isso? Pelo amor de Deus.
Justa.
Isso tava no...
Nossa, velho. Nossa, não, cara, pior, é... velho. Pior. Sim, depois, cara, o cara ainda botou a culpa no filho dele. Ah, porque... Ah, porra, velho. É foda.
Ah, não. É meu filho que tá com cheiro de saco. É igual, desculpa.
Mas o que é pior? É você coçar o saco durante a sessão parlamentar? Ou você cheirar depois que você coçou em qualquer hora? Ah,
eu acho que os dois.
Mas quando todo mundo coça o saco, velho. Não adianta. Imagina quantas vezes você já cheirou o saco de várias pessoas. O cara coçou o saco, apertou sua mão, você cheirou o saco do cara, velho, entendeu?
E a gente vê que isso é muito verdade no Covid.
Entendeu? Né? Isso é aquele lance lá de que todo mundo está a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo, sabe? Tipo assim, eu conheço, não sei quem que conhece, eu, sei lá, tenho uma ligação até no Papa com 6 pessoas. É isso, cara. Provavelmente todo mundo aqui já cheirou a mão do Papa, entendeu? Ó, cheirou o saco do Papa, entendeu? É isso, cara. Nossa, entendeu? Cara. Tem um vídeo na internet dos caras, tipo assim, não tem aquele técnico da Alemanha na Copa do Mundo que tirava a catota do nariz, sabe?
Sim, então, é o alemão lá. Ai, cara, nossa senhora, foi 2018, foi que teve a Copa do Mundo?
Não,
nossa,
tem um vídeo muito, dele, cara, catando catota, no final do jogo ele aperta a mão de uma pessoa. Aí essa pessoa, aí vai passando assim as fotos, todo mundo que vai apertando as mãos, até chegaram não sei aonde, cara. Chega em alguém que, tipo, aleatório, sabe? Não tem coisa nenhuma com o técnico e botou a mão na boca, viu? Ou seja, pegou catota do cara e passou na boca. Isso é humanidade, nós somos animais, entendeu? Nós somos criaturas, somos que seremos consumidas pelos vermes, isso é natural, gente, isso é natural.
Nós somos criaturas nojentas. Quer falar chiado mesmo, nojentas.
Sim, meu filho, e garanto, nesse segmento, falando ainda sobre pegar no saco do técnico da Alemanha, né, esse exemplo de pessoa de destruição, né, aquele 7-1 nunca vai ser esquecido, né, por causa desse cara, mas nós temos que falar que esse vereador, esse que cheirou o saco, ele já tá rendido, né, ele já se curvou, já voltou ao caminho, né, porque ele esteve lá na minha igreja. E eu perguntei o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, pastor. É que eu desviei do caminho e acabei pegando gonorreia. Aí que deu problema, sabe? Aí que começou a cheirar. E daí nem durante a sessão eu não podia evitar lembrar do cheiro da minha gonorreia, entendeu? Mas ele já voltou, já fez exame, já tá com tratamento e ele não vai fazer mais isso.
Mas qual, pastor, qual que é a cura pra gonorreia na sua igreja?
Oração, meu filho. Só oração. Você... Na verdade, tem essa é para aqueles fracos, né? Agora, para quem é mais forte e tem fé de verdade, daí a gente tem receitas, né? Receitas que vai de A a B, usa vários ingredientes. Você tem que fazer, tipo, coisinhas assim que ajudam, né? Receita, tipo, tem uma que você pega alho, né? Não pode cachaça, alho, vinagre, né? Um saquinho de alho, um saquinho, um litrinho de vinagre, né? Bota numa sacolinha e coloca R$100 dentro, né? E leva na casa do pastor. Aí você deixa lá por dois dias. Dois dias. E você deixa aquilo lá pegado pro pastor. Depois de dois dias você voltar lá. Se os R$100 tiver sumido, duas semanas depois você vai estar sem gonorreia. É tiro certo, sabe? Aí vai. Dessas, de 100 a R$1.000. Mas é o nosso procedimento na igreja.
Me parece um procedimento eficaz, porém eu tenho que dizer que gonorreia é só coceira, tá? Vai na oração.
Vamos que dá lá. Certo. Marinaldo, lê a terceira notícia aí pra nós.
Vou ler agora a terceira notícia ao vivo e a cores. Ai, que notícia maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus, adoro quando vocês me mandam as notícias mais maravilhosas do mundo pra eu ler. Prefeito finge estar morto em caixão para evitar ser preso após violar a quarentena e sair com amigos. Ai, que maravilha, cara. Foi essa notícia...
Mas eu não entendi, mano.
Ele fingiu estar morto em caixão pra evitar de ser preso porque ele violou a quarentena e saiu com os brod dele. Entendeu?
Mas depois que ele voltasse da morte, eu falava o quê?
Que era um milagre do pastor Clarencio.
Não, poderia ser, né? Mas daí o vice ia assumir, ele ia voltar, não ia ser mais prefeito.
Essa notícia é do dia 21 de maio de 2020, Metro, e ela foi indicação do Sandro, lá do Debatec, tá? Que faz parte da iniciativa Avengers Podcasters Unidos Assemble. Uma história envolvendo um político peruano causou polêmica no país andino. O prefeito de Tantara, não tem acento, é Tantara, no Peru, colocou uma máscara e entrou em um caixão para se passar por morto e assim evitar ser preso. De acordo com o jornal Publimetro, o chefe do executivo saiu com amigos para beber, quebrando a quarentena. E eu me perdi aqui na notícia. Tá aqui. E, obviamente, o distanciamento social. Ah, agora foi. É isso mesmo. A notícia é essa mesmo e eu quero dizer que... Assim, foi uma ideia meio merda, na real.
É, porque... O que ele achou? Ah, vamos ficar com dó? Pô, o cara saiu, quebrou a quarentena, que dó dele.
Pastor, o cara achou que era Jesus, pastor. Ele achou que ia voltar à vida depois de 3 dias, pastor.
Não, meu filho, presta atenção, meu filho. Isso aí é o problema da miscigenação que eu falei pra vocês, que eu sempre falo. Nós temos que ser um povo puro. nacionalista brasileiro, né? Nosso presidente tá sofrendo por causa que tem gente que quer tirar ele de lá. Gente, porque caramba, ele prega
tá
a parte pura. O povo brasileiro tem que ser puro. Não pode ser miscigenado.
Guilherme, né? O pastor tá revoltado, cara.
Agora pensa no peruano. Olha só o nome da cidade. Tântara. Uma cidade japonesa. Claramente japonesa. Essa mistura de peruano com japonês. Vai dar o quê? Vai dar um pastor? Porque lá no Japão, político corrupto se mata, né?
Eu juro que político, eu não sei qual é a relação de uma coisa com a outra.
Não, presta atenção. Vamos chegar lá no fundo. Presta atenção. Lá no Japão, político corrupto, ele se mata quando ele é pego roubando, né? Certo. Aqui no, na América do Sul, Brasil, Peru, político é sem vergonha, não vai preso. Esse pastor é de Tântara. Mistura de Japão e Peru, né? Certo. Um sem vergonha e outro conservador que se mata. Ele ficou no meio termo, porque ele é mistura, sabe? Ele morreu só um pouco, né? Morreu? Ele morreu pra fugir, não morreu tudo.
Entendi.
Entendeu? Então é essa mistura, miscigenação sul-americana. Que vai levar a gente pra onde, meu filho?
Caramba, agora eu fui baixo. Foi
caralho, o pastor deu duas voltas no mundo. Muito bom. Na hora que ele falou, mistura.
Mas é pra você ver que o certo não tá fácil. A pessoa tem que pensar.
Na hora que ele falou, mistura de peru com japonês, o que quer dar? Mas é o peru pequeno, só pode ser.
Caralho. Caraca, não, cara. Não era isso não, bicho. Foi uma pilha errada. Não era isso, cara. Ai, senhor. Ai,
cara. Mas, cara, eu achei que esse político era brasileiro, cara. Porque isso é muita coisa de político brasileiro, velho. Muita coisa. Tem até...
Não, esses geralmente, esses políticos interioranos, então essas, eles têm umas ideias muito merda, que eu acho que eles assistem muito Velozes Furiosos, tá ligado? Esses filmes assim, ai, cara, puta que...
Não, o Brasil é uma merda, entendeu? Aí você vai olhar, porra, nos países vizinhos tem a mesma coisa, velho, que cacete, velho. É foda, mas...
O problema desses políticos
é
que assistem Velozes Furiosos, políticos do interior... O problema é que eles às vezes têm poder pra fazer uma política. Eles podem. Tipo, vai um assim, você não vai lá mandar construir um viaduto pra você pular por cima, né? Você não tem essa grana. Né? O cara, que ele é prefeito de uma cidade aí, ele pode fazer um viaduto só porque ele achou legal o viaduto igual o que ele viu no Velozes Furiosos. Aonde não precisa, sei lá.
É por isso então que os caras não terminam as obras? É pra poder pular de carro, Zé.
É, eles querem fazer uma grande pista. Caralho. No Brasil todo, sabe? Pegando aqui do sul, subindo, só de Velozes Furiosos, tipo, pista Hot Wheels.
Caralho. Um dia vai acabar. Agora entendemos. É um conceito arquitetônico. Não é à toa. A gente fica achando que os políticos não terminam as obras, entendeu? Porque eles estão desviando dinheiro, aí o dinheiro acaba. Não é, cara. É um grande projeto de Hot Wheels real, velho. Olha pra você ver como é que os nossos políticos estão avançados nas ideias, entendeu? Estão avançados. Vai dar entretenimento pro povo, entendeu? A pessoa vai passar numa ponte, entendeu? Aquela viagem que tá chata, o cara tá ali com o filho perturbando, aí ele vai falar, ah, agora eu vou dar uma acelerada aqui, vou assustar esse bacuri aqui, entendeu? Aí vem, acelera, pula aquela ponte ali, cai lá do outro lado, se não morrer, né? Porque se morrer também faz parte, né? Morrer é normal.
Não, vocês lembram dos carrinhos da Hot Wheels? Você passava o carrinho, tinha um tubarão que pegava, ou a ponte eles levantava. Ali no Rio de Janeiro, esse tempo, funcionou assim.
Porra, eu me lembro.
O cara foi passar pela ciclovia, a ciclovia pulou pra cima. Entendeu? Só o cara não tava percebendo da que ele tava na pista, tá ligado? Não tava, ele tava participando da corrida. Ninguém avisa, né? Tinha que ter avisado, que ele podia ter feito.
Mas a graça é o improviso, né? É por isso que o Chulé na Teta é um sucesso. Porque é tudo improviso.
É verdade. A gente aqui vai na cara, na coragem e na total falta de senso.
Tem vez que dá certo? Tem vez que não dá certo? Também tem. A gente tenta.
A vida faz parte da tentativa e erro.
É um conceito. Chulé na Teta é um conceito. Bom, vamos lá. Quarta notícia.
Ah, é. Peraí, tem reclamação. Eu tava conversando com o pessoal hoje e eles falaram que o nome Chulé na Teta... é machista. Ou pelo menos antifeminista. O que vocês acham
Mas todo mundo tem teta.
Eu deixei bem claro que o nosso maior público é. Nosso maior público é o público LGBT. né? E eu falei, eu usei esse argumento que você falou, todo mundo tem teta, tanto que o nosso lugar é um gordão. No máximo, nós somos gordofóbicos, mas machistas, eu acho que não.
Vamos lá. É, próxima notícia. Cadeirante mudo tenta assaltar relojoaria com arma nos pés e em Canela.
Eu adoro essa notícia porque essa notícia é que você mostra como a inclusão social está abraçando todos os meios do nosso Brasil.
Realmente não tá fácil para ninguém.
Não tá realmente fácil pra ninguém.
Notícia de 26 de maio do G1, indicação do Gabriel Lira lá do Papo de Calçada. Uma tentativa de assalto chamou atenção nesta tarde da segunda-feira, dia 25, em Canela, na Serra Gaúcha. Um jovem cadeirante de 19 anos tentou assaltar uma relojoaria com uma arma de plástico nos pés. Nossa senhora.
Aí eu acho uma baita vacilação.
Então, vamos lá. É, a notícia ela começa alta, aí ela vai morra abaixo, vai percebendo. Segundo a Polícia Civil, o homem é um mudo e não tem movimento das mãos. Teria chegado no estacionamento com um bilhete onde... Desculpa. O cara foi assaltar via bilhete.
É muito difícil, né, cara?
É muito tá vendo? Difícil. Você tá vendo que tá descendo?
Como é que você impacta a pessoa, né, com um bilhete, né? Não tem como você falar. Erga a mão, filha da puta! Vou te ajudar
o cara,
não.
Fiz,
ele coloca em caps look, ele coloca em caixa
alta. O cara é mudo, ele não tem como ele falar. Ele é mudo.
É muito não difícil você manter a seriedade lendo uma notícia dessa, cara. E a gente tenta, viu? Eu tô só dizendo, a gente tenta bastante.
Olha só, o cara não tinha movimento dos braços e tava soltando a relojaria, né? Não sei porquê. É muito fácil combater esse bandido. Você bota uma cadeira no meio da rodas.
Você só ignora ele, velho.
Ou você usa aquilo que o Guilherme falou quando ele tava lendo a notícia. Ladeira abaixo.
Mas é que ele mora em Canela, na Serra Gaúcha. Ele deve estar puto, ele tem que subir essa serra.
Bom, vamos lá. Não terminou a notícia ainda, não.
Ah, porque não terminou.
Calma, não terminou ainda. Segundo a polícia, retomando aqui, ó. Segundo a Polícia Civil, o homem que é mudo e não tem o movimento das mãos teria chegado no estacionamento com um bilhete onde ordenava que o proprietário não chamasse atenção e entregasse tudo, entre aspas. Vai, a notícia é sacaneia também, né? Tudo, entre aspas, sabe? Além da arma de brinquedo, ele tinha uma faca enrolada na cadeira de rodas. Um funcionário da loja, que fica no centro da cidade, avisou a polícia, que chegou ao local e conduziu o jovem para registro de ocorrência. Ele prestou depoimento com a ajuda de um familiar e foi... Ele precisou da ajuda de familiar para prestar depoimento. Velho, peraí, o cara não tem o movimento das mãos. É mudo, cadeirante, tem uma arma de brinquedo. Quem que escreveu o bilhete pra ele, velho?
Pois é, ele tem um cúmplice. Tem que ser verificado.
E provavelmente foi o familiar que foi lá, né?
Ai, vamos lá, não acabou. Vamos lá. O delegado Vladimir Medeiros diz que a Polícia Civil vai investigar o caso, já que as circunstâncias devem ser aprofundadas. Tem que aprofundar mais. Eu tô falando que vai ladeira abaixo. Abre aspas. Há de se considerar que, dados os elementos iniciais trazidos à delegacia de polícia, possivelmente seria um crime impossível de ser consumado. Especialmente se as circunstâncias... considerada a condição física do investigado, inclusive em razão da impossibilidade de fuga. Fecha aspas. O jovem não possui antecedentes criminais, ele vai responder por tentativa de... Ô, velho.
Eu acho essa pessoa, ela deve sofrer demais. Porque, faz o seguinte, eu quero pegar a louça, não sei, eu quero comer sozinho, não tem como, eu mexo as mãos, eu quero vestir uma roupa, eu não consigo. Aí o cara fica puto, fala assim, mas não consigo fazer nada.
Não, pera aí.
Mas eu sou bom, eu vou aí. Conseguir assaltar pera aquela joalheria.
Não, fala assim. Ah não, pera, isso foi com o pé. Gente, tá piorando.
Tem razão, ele pensou isso, né? Falar, ele não falou.
Mas sabe de que isso é culpa? Isso é culpa dessa mentalidade de empreendedorismo que estão cultivando no Brasil, entendeu? Falando que as pessoas não podem depender do governo, não podem aceitar assistência social, entendeu? Tem que correr atrás do seu, tem que abrir um empreendimento. Ah, o cara vai roubar,
correr,
entendeu?
Não pode.
Correr, no caso, ele vai.
Vou deixar claro. No sentido figurado, claro.
E isso é a falta de ele procurar a igreja do pastor Clarins, né? Né? Lá, ele teria uma chance na vida dele, né? Mas ele sabia se não acontecia um milagre, ele não voltava a andar, ou até falar, né? Daí poderia cometer o assalto tranquilamente, né? Viver esse empreendedorismo dele, essa vida dele,
pastor,
assim.
O pastor tá falando assim, né? Não parece você pegar um cadeirante mudo, vai na oficina, dá um martelinho de ouro ali e volta pro crime.
Seu lata velha com ele. É.
Mas imaginou a história de superação que ia ser? Quantas pessoas ele ia transformar?
Cadeia.
Né?
Depoimento de imaginou? Vitória na cadeia.
10% ainda ia sobrar pra igreja do pastor. Então, tem os lados bons e os lados ruins.
Ah, você quer dizer que a viúva que recebeu o auxílio penitenciário dele, a viúva não, a mulher dele, ele ia dar 10% pra igreja, é isso, pastor?
Com certeza. Ia ser mudar também de vida acho. Por causa da igreja. O que, que é, tem verdade, depois concordo, ajudar a instituição mesmo. A ajudar mais pessoas como eles?
Afinal de contas, seria uma forma de limpar então, o dinheiro, né?
Eu concordo. É isso aí mesmo. É isso aí. Nossa, que clima bosta, gente.
Não, eu só tenho a dizer, você que está ouvindo esse podcast e pode achar que nós fomos longe demais com essa notícia, e pelo menos pense no lado seguinte, quando você estiver na quarentena falando, nossa, minha vida tá uma merda, pensa nesse cara, entendeu? Só isso.
O que eu fico mais preocupado é que se o ladrão estivesse aqui na minha cidade, eu seria assaltado por ele, e ele levaria todas as minhas coisas. Porque eu não reajo ao assalto.
Verdade.
Tá? Eu tenho medo.
Verdade. Vamos lá, próxima notícia.
Ai, senhor, esse programa tá ficando fora de controle.
Tô falando que só vai piorando. Ah,
cara, vai ladeira abaixo igual o cadeirante. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, cadê? Qual que é a próxima notícia?
A quinta.
A quinta notícia. Ah, tá, a quinta notícia. Ai, gente. Ah, essa eu vou ler, pelo amor de Deus. Irmãos na Bolívia deixam Viúva Negra picá-los para virar o Homem-Aranha. Eu tenho boas comentários a respeito dessa notícia. Ai, senhor, vamos lá. A notícia é do UOL, indicação da Lika Moon, tá? Do Me Julguem Podcast. Abraço, Lika. Muito obrigado pela sua indicação. Essa notícia é maravilhosa. Quando eu li a pauta, meus olhos brilharam e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste a respeito da humanidade. Eu acho que tá na hora do meteoro vir de novo, porque tá precisando. Mas, enfim... Três irmãos bolivianos foram parar no hospital após deixarem uma aranha da espécie Viúva Negra picá-los. De acordo com a emissora Telemundo, os meninos de 8, 10 e 12 anos acreditavam que podiam ganhar os poderes do Homem-Aranha com a picada. O trio ficou internado por quase uma semana, entre 14 e 20 de maio. Segundo um porta-voz do Ministério da Saúde boliviano, apenas depois de serem transferidos para um hospital em La Paz, os meninos conseguiram receber um antídoto para o veneno da aranha. Os meninos moram em Chayanta, uma pequena cidade na região andina da Bolívia. Após ver a aranha enquanto brincavam na rua, eles pegaram um pedaço de madeira e começaram a cutucá-la de longe. Após a picada, eles começaram a apresentar sintomas dentro de minutos. Nos dias de internação, sofreram febre alta, dor muscular, suor em excesso e tremores no corpo. Aconteceu quase isso com Peter Parker. Eu acho que o antídoto atrapalhou o processo de ganhamento de poder.
Ele teria... Né, no final de todo o processo, transformado no Homem-Aranha. Ou virar geleia, né? Atrapalho. Um dos dois teria acontecido.
Caralho, velho. Pior, imagina a mãe desses meninos. A senhora, trabalhadora, sabe? Tá ali, não sei o que é que ela faz, mas tá suando ali pra ganhar o pão, pra cuidar de três crianças. Chega em casa, cadê meus filhos? Tá no hospital. Foram cutucar o aranha pra virar o Homem-Aranha. Velho, na moral, eu deixava lá, entendeu? Falei assim, deixa aí, entendeu? Tá no hospital, tá seguro, deixa eu aproveitar aqui e assistir uma série da Netflix, que tem tempo que eu não consigo assistir.
Que lápis é essa, entendeu? Cara?
Que país que é?
Bolívia.
Bolívia. Faltou uma usina nuclear, né? Ou algum laboratório que mexe com isso. Não, claro, porque o Homem-Aranha, a aranha radioativa. Né? Então, o aranha normal não adianta você ser picado por aranha normal. O pessoal não entendeu o filme direito. Né? Assistiu o filme errado.
É.
Essas crianças garotearam.
Mas isso é culpa desses roteiros mal escritos, entendeu? Hoje em dia não fica mais explícito que a aranha é radioativa. O último filme que eu vi do Homem-Aranha foi aquele lá do... Aquele do Peter Parker que tem a Mary Jane ruiva.
Ah, sabe? Eu sei. Aquele... Eu
Isso, tá? Aquele antigo. Lá no fim não fala que a aranha é radioativa, não. Ou pelo menos eu não lembro. Mas se fala. Fala. Eu assisti, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu não sabia ler legenda ainda no cinema.
Ah, tá. É justo.
Então, aí fala. Ah, então. Eu, às vezes
esse não... último, Peter Parker do Homem de Ferro, eu não sei se ele é aranha. Acho que não tem nada a ver com aranha, né? Ele é só tem as maquinárias.
Não, tem aranha também, ó.
Aranha pica ele também?
Todas as histórias pica.
Ele não solta teia.
Exatamente. É porque, tipo assim.
Quer dizer, ele não solta teia pela mão, né?
Tipo assim, é porque, na real.
Se fosse uma aranha de verdade, a gente
ia. É porque, tipo assim. Funda, né? É porque, tipo, na verdade, o que acontece é o seguinte: ele ganha todos os poderes de um aranha, reflexo, sensor, esses carai. Só que
verdade.
As teias são fabricadas por ele, entendeu? Só que no do Sam Raimi, ele colocou convenientemente que ele também poderia soltar a teia pelos braços. Se fosse seguir o ar, ele tinha que soltar a teia pelo cu. Não, né? Mas é isso.
Pensa na conversa dos dois irmãos. Eles estão, os dois, né? Com certeza o mais velho que influenciou e picou, fez o primeiro, o mais novo ser picado primeiro.
Isso é muito ideia merda de irmão mais velho, cara. Isso é muito ideia.
Seguindo nessa história, eu tinha uma prima.
Ai, filhão.
Que era, ela era mais nova que nós. Só que nós era mais burro que ela. Ela já tinha vivido o mundo, já tinha passeado, já tinha morado em vários lugares.
Tinha saído da caverna do Platão.
Tinha saído do interior mesmo, da cidade. E ela falou pra mim e meus irmãos que se nós comesse bosta de cachorro, nós ficávamos invisíveis.
Não pode, cara, não, não. Pelo amor de Deus.
Não é
estranho. Pô, os irmãos foram picados por... Ele deixou ser picado por uma aranha.
Não, mas comer bosta não, coisa, velho. Não.
Bosta é outro rolê, cara. Não pode ser.
Mas vai lá,
vamos
lá.
Desenvolve. Não, foi só isso. Daí não ficou invisível.
Ah, mas eles comeu. Aí o cidadão cresce, vira um adulto, começa a fazer podcast chamado Chulé na Teta, e a gente descobre por quê. Porque comeu bosta de cachorro na infância. Não,
foi bem,
entendeu?
Pouquinho, foi um terço de um...
Um terço.
Ah, eu vou me segurar.
Mas como foi a experiência? Você se sentiu invisível por algum momento?
Eu vou me segurar porque a piada que eu ia fazer agora... que eu ia fazer agora ia ser muito errada, viu, cara?
Não, manda aí. Hã? Manda aí.
Se tu tivesse comido mais um pouquinho de bosta, cara, tu... O Paulo não pegou. O Paulo não pegou.
Não, entendi, peguei sim, entendi, mas eu entendi. Acho que foi muito direto.
É.
É por isso que ela não vai pro ar, tá, cara?
Ninguém ouve essa merda mesmo.
Ah, não, mas... Rapaz, se existe uma coisa que eu aprendi na vida, nunca dê chance pro azar.
Aí, essa minha prima, se ela fosse mais inteligente, ela devia ter feito, né? Aquela brincadeira que os pais estão fazendo com as crianças hoje, né? Cadê ele? Tá invisível? Cadê você? Cadê você? Não tô achando, tá ligado?
Nem isso ela fez?
Não fez, né? Não, só foi pra zoar mesmo.
Cara, você comeu bosta
de cachorro. E crianças,
eu
imagino que o irmão mais velho falou, vamos fazer, porque vai dar certo, né?
Não,
vou
ficar
invisível.
Cara,
você sabe o que eu tava pensando?
Eu odeio aranha.
Você sabe o que eu tava pensando? Não, eu tenho aracnofobia. Tipo, muita
aracnofobia,
cara. Mas isso é trauma de infância.
Se eu ver uma aranha aqui agora, eu acho...
Bicho, é assim... Não, as,
eu fico a noite inteira me encostando.
As pequenininhas, pra mim é de boa. Eu mato. Mato até, tipo, num tapa, tá ligado? Mas, bicho, aquelas grandonas não dá, porque eu tenho um trauma de infância fudido, tá ligado? Quando eu era pequeno, eu não sei se vocês lembram, a Gradiente lançou aqueles toca LPs que eram, tipo, três estantezinhas num rackzinho, e as duas caixas de som. Que era, a primeira era do cassete, a segunda era do rádio e a terceira do LP. E eu gostava de ficar no chão, sabe, as perninhas de borboleta, sabe qual é? Sentado, ouvindo. E isso, pronto. Ouvindo lá. E eu ouvia perto, tá ligado? Tipo, o LP tava aqui e eu tava olhando. Tipo, você que não tá vendo, você não tá vendo o gesto que eu tô fazendo. Mas entenda que eu ficava muito próximo dele. E uma vez, cara, tava mais à noite, as luzes, tipo, a luz da cozinha tava apagada e tava iluminando o corredor onde ficava. E eu tava ouvindo lá os LPs lá e tal. E eu vi uma protuberância muito esquisita na caixa, tá ligado? Que não fazia parte da caixa. Cara, quando eu vi, cara, nossa senhora, eu me afastei muito, cara. Aí eu gritei, o pai foi lá e matou ela. Só que ele matou ela na base da vassourada, só que a desgraçada tava grávida, tá ligado? Tava com muito filhotinho. E, cara, na medida que ele matava, cara, ia saindo as aranhas dos ovinhos, cara.
Caralho, mano,
Bicho, desde esse dia, toda vida que eu vejo uma, cara, sabe quando você tem um. Sabe quando alguém pega você pelo ombro e empurra você? É a sensação que eu tenho quando eu vejo uma. Tá ligado?
Caralho,
é
velho.
Muito.
Odeio. E você conseguiu assistir O Senhor dos Anéis lá? Ou...
Ai, cara, essa parte quando... eu fecho o olho. Fechei o olho.
Cega?
Fecho o olho. Não, fecho o olho e vira a cara.
Não tem um filme que as aranhas atacam o shopping também?
Tem um filme chamado Aracnofobia. Cara, e esse filme tem uma das piores cenas do mundo, que o cara tá preso nos escombros e tem uma aranha, cara, que ela começa vindo devagarzinho do chão e vai subindo no pé do cara e pela canela do cara pra chegar nele. Nossa senhora, que é terrível, terrível.
Mano, essas caranguejeiras, eu, claro, eu sei que elas não têm veneno e que elas não matam e tal, e até não tenho tanto, assim, tipo, eu, claro que eu não vou pegar e não vou chegar perto, mas eu odeio mais aquelas outras, tipo Vilma Negra, sabe? Essas mais estilo aranha mesmo. Credo.
Aranha, estilo aranha.
O pior, cara, que curiosamente um dos meus heróis preferidos é o Homem-Aranha, cara. Tipo, é um dos meus favoritos.
Eu gosto também. Eu só não gosto das aranhas.
É, exatamente. Mas o meu comentário que eu faço é o seguinte, cara. Você pode ver, cara, que tá na hora da seleção natural agir de novo. Por que eu falei isso? Quando eu vi esse episódio dos irmãos, eu me lembrei muito na época que o Bolsonaro falou que a academia era essencial e tinha que abrir, certo? Aí eu pensei, cara, eu acho que tem que abrir sim. E tinha muita gente pedindo pra abrir, né? Aí porque tem que abrir, que não sei o quê.
Inclusive o amigo do o ministro, né, que é dono de uma rede de academia.
Pois é. Não, mas é que tá. E tinha uns amigos meus que diziam assim, não, pô, tem que abrir. Pô, eu concordo. Abre e deixa eles irem. A seleção natural vai agir. Abre, deixa, vai. Quem quiser, vai. Quem for sensato, fica em casa. Faz exercício em casa, que nem eu tô fazendo. Entendeu? Tem os aplicativos aí que faz as coisas tudo. Mas quem quiser ir, deixa. A seleção natural vai agir, eles vão morrer. E é ótimo. Menos gente imbecil no mundo. Acho certo.
Pior é esse pessoal, por exemplo, lá em Curitiba, que foram fazer a manifestação lá, né? Até deu o negócio da... Que rasgaram a bandeira do Brasil, não sei o que e tudo mais. Aí foi o pessoal do lado do Bolsonaro fazer a outra manifestação contra esse negócio de ter rasgado a bandeira. Aí quem que encabeçou a manifestação? Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva deve ter uns 10 anos que ele não sabe nem onde ele tá, de tanta pancada que ele já tomou na cabeça. Aí a galera vai seguir esse cara, entendeu? Aí fica difícil, fica complicado pro Brasil, entendeu? Pô, você vai seguir o cara. Não sei se vocês assistiram aquele The Ultimate Fight Championship lá, que passava na Globo. O Vanderlei Silva, de cada 5 palavras que ele falava, uma fazia sentido. Entendeu? Como é que você vai seguir os caras desses? Esses caras de academia, tudo assim, velho. Sabe? Os caras que rala kimono um no outro, entendeu? Que toma pancada na cabeça. Que sei lá, velho. Esses caras é muito doido.
Um minuto de política.
Ai. Cara, eu não sei o que pensar, cara. Ai, nossa, cara.
Deixa eu ler.
Vamos pra última. Plantão aí, hein, Marinal. Põe aquela vinhetinha bacana lá do plantão.
Do chulé na teta.
Neymar tem dados utilizados e é aprovado para receber auxílio emergencial de R$600.
Eu adoro essa impostação do Paulo.
Aconteceu 4 de junho de 2020 e saiu no Globo Esporte. Com o CPF e demais dados do Neymar, uma pessoa requisitou do governo federal o auxílio emergencial no nome do atacante do PSG. A ajuda foi aprovada e liberada para o crédito, mas o status atual é que está em avaliação. Por indícios de desconformidades. Há indícios, hein? A informação foi publicada inicialmente pelo jornal UOL e confirmada pelo Globoesporte.com. Procurada a assessoria do jogador, limitou-se a negar que ele tenha pedido auxílio. A ajuda de R$600 foi aprovada pelo governo e é destinada a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS, os famosos MEIs, IMEIs, impactados com a crise financeira imposta pela pandemia do novo coronavírus. No último dia 21, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, denunciou que os dados de um dos seus filhos, que no caso você não lembra, ele tem 3 e são gêmeos, filhos dele com a linda, espetacular, Fátima Bernardes, olha, olha uma Paulo, pessoa cara, que eu não me ligo pra idade, sabe? E denunciou que os dados de um dos seus filhos também foram usados para pedir o auxílio. Então, pessoal, vocês acham que o Neymar tava precisando desse auxílio emergencial?
Não, que ele tava precisando, eu não sei não. Mas que ele é tão envolvido em falcatrua e coisa de imposto de renda, inclusive ele não pode nem pisar o pé na Espanha, senão eles estão querendo caçar o mandado dele lá, prender ele, o pai dele, que eu nem duvido que não foi o Neymar mesmo que pediu esse negócio.
O Neymar não é do governo, mano, que inventou, distribuiu esse negócio. Porque,
presta atenção, o governo, os dados
eu vi que eles estão usando para liberar o auxílio, e parece que nem é verdade também, são os de 2018. Das pessoas de 2018. Até lá pra cá já mudou muita coisa. Tem gente que tá empregado, tem gente que não tava. Outro jeito que tava empregado na época e não tá agora. E dá um monte de rolo. E eles liberam pra quem pedir. Agora o Neymar vem e pede e libera pra ele.
Não, não libera pra quem pedir não, porque eu pedi e não recebi.
É, pois é. Aí que tá. Quem precisa não recebe.
Eu também não pedi não, mas eu acho que devia liberar o auxílio emergencial pra podcaster, viu?
Me acho, trabalhador autônomo, entendeu? Dá o sangue
então
pelo Brasil.
Então você que não recebeu, Guilherme, o que você pensa? Porque você não recebeu e o Neymar recebeu.
Cara, assim, complicado, né? Brasil, né? É Brasil, a gente sabe.
Isso é injusto, o Neymar já pegou a Bruna Marquezine, sacanagem ele pegar o auxílio também.
A Bruna Marquezine tá com a fita tão queimada, velho, que eu não vou nem comentar pra não me complicar aqui.
Era bonito.
Não sei como é que tá agora. A Bruna Marquezine à parte. Olha lá, a Magdalena revoltou aqui. Não posso falar da Bruna Marquezine.
Eu também acho que não vou comentar.
Concordo com ela.
Tá sendo, não, foda isso que eu tô falando. Eu não tô falando por que ela tá queimada, não. Ela tá queimada, tem uma galera aí que não curte
muito. Queimada com
ela.
Sua esposa.
Desde o BBB aí. E isso aí, é por causa da treta com a Marina Rui Barbosa.
Ah, porque tem uma treta com a Marina Rui Barbosa. Qual que é o
negócio? Elas vão brigar no gel, se fosse no Pânico ou em 2000, elas fariam isso.
Pois é. Seria uma boa. Eu acredito que seria uma boa forma de resolver as tretas, né?
Isso foi machista que eu falei agora. Eu reconheço, pessoal, desculpa.
Talvez por isso o pessoal ache que o Chulé na Teta é um podcast machista, tá vendo? Não é pelo nome, não, é pelas coisas que a gente fala.
Mas eu falo pela
aqui.
Arte, pela simbologia. Duas atrizes global, top de linha, na banheira do Gugu. O Gugu já morreu, então acho que não seria legal na banheira.
Velho, mas será que não tem relação? Será que não tem relação essa merda que o Brasil tá indo desde que esses entretenimentos acabaram? Sabe, por exemplo, banheira do Gugu. Desde que acabou a banheira do Gugu.
Pois é.
O mundo foi pro merda, entendeu? O Brasil foi pra merda. O Pânico acabou. Depois que o Pânico acabou, não tem mais paniquete lá, afoga o ganso, aquele negócio lá. Entendeu? Vocês lembram disso? Era maravilhoso isso, gente. Era muito bom, velho. Então, muito bom.
Talvez o povo não tenha onde liberar a atenção, né?
Não tem, velho. Não tem então, mais entretenimento. Tem
coisa,
que dar entretenimento.
Meu jovem, você que está ouvindo esse podcast. Agora eu tô fazendo o maluco do Atlântida, da Rádio Atlântida, do Pretinho Básico. Esqueci o nome, Alcemar. Meu jovem, não, você só pode fazer uma coisa agora. Se entrega bebida. Abraça o Drulis. Leva ele pra perto de você, que é seu amigo. O seu único amigo nesse momento é o Drulis. Então, e é isso aí.
Agora, suspeitas do Neymar à parte, tem uma denúncia aí, porque na notícia tá falando que o filho do William Bonner também pediu auxílio emergencial e o William Bonner veio dar desculpa ali, falou que roubou os dados. Eu tô levantando a hipótese aqui de o William Bonner ter cortado a mesada do rapaz, do jovem, e ele não tem outra alternativa, porque ele é esse auxílio, ele é para quem? Ele é para quem não trabalha, né? Ele é para quem não tá desempregado, ou então é autônomo e acabou ficando sem trabalhar. Você acha que o filho do William Bonner trabalha com alguma coisa? Se eu fosse filho do William Bonner, eu não ia trabalhar, ainda mais da Fátima Bernardes também. Eles mandam naquele negócio da Globo lá. Eu ia ficar de boa, entendeu? Imagina, ia ficar em casa jogando
o
LOL.
O cara tá lauzeiro também, cara. Eu tô vendo isso aí.
Eu não jogo LOL, não. Foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui.
O garoto se sentiu como uma emergência, né? Como é que eu vou comprar meu diamante, o meu, como é que chama, dinheiro de jogo?
O diamante no Free Fire.
Diamante do Free Fire, né? Como é que você vai comprar o diamante do Free Fire se você não tem o dinheiro?
É verdade.
Então você recorre ao auxílio emergencial, porque os games, né? As pessoas que fabricam games também são pessoas. Não parece, mas elas são pessoas e elas também estão passando por esse problema.
Caralho, cara.
Então você ajuda e compra um diamante pra o cara, pra ajudar, né? Pega o auxílio emergencial, 10% ali, compra um diamante. 10% dá pro Pastor Clarence, que ele também vai comprar diamante.
Mas outro tipo, né?
O diamante aí, dele é tipo... Sim, eu compro um diamante. Eu compro um diamante, né? Inclusive, essa relojaria lá em que a gente citou, com Canela, né? No Rio Grande do Sul, na Serra. Eu era sócio lá. Eu era sócio. Eu tinha lá... Eu tenho meu tempo na cidade, né? Porque a gente trabalha com franquia, né? Com franquia. E isso do diamante a gente entra. A gente é tipo... Copiou a gente, sabe? A gente tem o cara que entra de bronze, né? O prata, o latão, menos que bronze, o ouro e o diamante, né? Diamante. Aí, eu sou diamante. Eu sou o primeiro diamante. O Pastor Clarence é o primeiro diamante, né? E a gente vai ganhando, e a gente vai evoluindo, e eu vou lá e compro diamantes pra minha querida... Uma amiga que eu tenho, uma amiga que eu tenho.
Ah,
sabe?
Uma amiga.
Eu nem sei por que nós estamos no diamante, eu não lembro mais.
Também não.
Tá certo. Bom, acredito que seja isso. Acredito que seja isso. As notícias lidas. Já temos aí mais de uma hora de gravação. Já tem, você vê o tanto de merda que a gente já falou.
É bem produtivo nesse sentido.
No tempo nem passa, a gente nem vê o tempo passar. Espero que os ouvintes também não. Bom, galera, valeu, é isso aí. Você que é ouvinte aí, chegou ao nosso quarto episódio, está curtindo, está conseguindo continuar ouvindo isso. Espero que esteja salvo aí nessa quarentena de coronavírus. As nossas redes sociais, agora nós temos Twitter e Instagram, tá? Procura lá, Chulé na Teta Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram a gente está publicando também os videozinhos lá, os curtas, né, dos episódios, faz os chulezinhos, então você pode assistir, mandar para os amigos. Temos o canal no YouTube também, que sai o episódio, sai os chulezinhos no canal do YouTube, tá bom? Temos a nossa comunidade no Orkut, que você pode entrar lá, mandar recado pra gente, manda notícia, vocês viram aí, ó, agradecer de novo, especial ao Sandro, ao Gabriel e à Lika, que mandaram notícias pra gente ler aqui no episódio. Então a galera tá curtindo, tá compartilhando, tá mandando notícia pra gente, isso que é bacana. Vamos lá, Marinaldo, tem alguma coisa aí pra divulgar, Coqueiro Cast?
Cara, pois é, né, cara? Tá meio coqueirinho aí. Recentemente chegou ao 50 números, né? Tamo aí comemorando aí. 2 aninhos de vida também. E você pode achar a gente no Instagram, né? @coqueirocast. No Twitter, @coqueirocast. Temos o canal no YouTube também, CoqueiroCast, tá? E você pode seguir a gente lá e ver as novidades lá, né?
Tá certo. Paulo Zanella, o que você tem aí pra divulgar pro pessoal?
Pessoal, além de seguir o Instagram do Chulé na Teta e o Twitter e o YouTube, o Facebook, siga as redes sociais do Papo de Calçada, o outro podcast que a gente participa, que a gente toca também com o Guilherme e com o resto do pessoal lá, que vai ter o Papo de Calçada, o Papo Solo, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, vai da nossa capacidade de passar pela preguiça. Tem o TV na Calçada, que é muito legal. A cada 15 dias? Uma semana, a cada semana. Cada 15 dias sai uma análise de um filme ou uma série top lá, sempre com a Renata, o Matheus e o Guilherme aí, fazendo... Muito legal, cara. Você tá... Ah, vou perder tempo assistindo esse filme? Ou assiste o filme e vai lá ver a análise, que ele sempre tem uma visão bacana. E o Papo de Lingerie também com a Renata, que é para as mulheres desse Brasilzão aí se sentir mais confortável. E para os homens que atender as mulheres desse Brasilzão também. Me siga lá no Instagram, paulo.zanella. E você, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, inclusive dos podcasts.
Tá certo. Pessoal, valeu aí, um abraço.
Vamos esperar que não.
Até, né? Que o mês que vem nós estamos aí, se o mundo não tiver acabado ainda.
Falou. ter que cortar muita coisa.
Por que não? De vez em quando é bom.